Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ainda cedo eu destaquei e saudei da Comissão de Constituição e Justiça a coerência expressada nas posições do PSDB. Na verdade, o líder Álvaro Dias tem toda a razão quando vem aqui à tribuna e destaca que esse projeto, essa matéria, é uma matéria que já foi apreciada e debatida no Congresso Nacional. Naquela oportunidade, então, foi a resistência ofertada pelo Partido dos Trabalhadores e outros partidos que impediram que essa matéria, outrora, tivesse se consolidado. O senador Álvaro Dias fez muito bem, declinou muito bem algumas manifestações de vários líderes do Partido dos Trabalhadores, vários que estão presentes, inclusive, hoje no Senado, nessa sessão, que se manifestaram naquela oportunidade contrário a essa matéria. Não quero ser redundante em relação a isso. Quero reiterar todos os argumentos outrora defendidos há 12 anos atrás, que condenava o PL número 9 como uma ação de privatização da Previdência Pública. Esse PL atual é a continuação do de outrora. É a reedição de uma matéria de privatização da Previdência Pública. Além do mais, senhor presidente, é uma matéria flagrantemente inconstitucional. Não tenham dúvida. O Partido Socialismo e Liberdade irá ao Supremo Tribunal Federal, após essa matéria ser sancionada, para arguir a sua inconstitucionalidade. É inconstitucional... Primeiro, contra o próprio espírito da Constituição da República, que reza a construção no Brasil de um Estado de bem-estar social, tendo a Previdência Pública como uma de suas matizes, como um dos seus pilares. Claramente, a Constituição, no artigo 202, determina que a Previdência Complementar deverá ser regulamentada por lei complementar. Aí nós já temos um primeiro aspecto de inconstitucionalidade formal em relação a essa matéria. Mais adiante vem o debate sobre a própria natureza jurídica do PL que estamos apreciando. O parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição Federal determina que a natureza jurídica da entidade de previdência complementar, sendo ela pública, prevê que a natureza jurídica do FUNPRESP não pode ser entidade de direito privado. E nós estamos claramente apreciando e aprovando aqui uma entidade natureza de direito privado para cuidar do Instituto da Previdência Pública. Eu quero também dialogar com os argumentos que estão sendo apresentados nessas casas do Congresso Nacional há pelo menos 20 anos, pela aprovação dessa matéria, que, lamentavelmente, ao que tudo indica, deverá ser apreciada e aprovada pela ampla maioria existente no dia de hoje. Um dos primeiros argumentos que eu tenho ouvido: não podemos aprovar essa matéria, nós temos que aprovar essa matéria, porque se nós não aprovarmos a privatização da Previdência Pública, vai acontecer com o Brasil o mesmo que aconteceu com a Grécia e com os outros países europeus. Ah, sim, então quer dizer que, por esse argumento, o responsável pela crise de 2008, que estourou nos Estados Unidos, e pela crise que teve sua ressonância na Europa, foi a Previdência Pública e os servidores. Isso é tentar enganar a verdadeira verdade. Porque o grande responsável pela crise de 2008, a crise de 2008, foi provocada pela emissão, comercialização de papéis podres por parte dos grandes bancos norte-americanos e europeus. A crise de 2008 e a crise europeia recentemente é porque os bancos quebraram. E por que os bancos quebraram? Porque os bancos emitiram papéis podres, depositaram seus laços financeiros nos mercados financeiros, nos paraísos fiscais, não tinham laço para os papéis podres que se sustentavam, por conta disso emitiam derivativos e a emissão em demasiado desses derivativos resultou numa bolha financeira. Essa bolha financeira, em determinado momento, estourou e, por conta disso, eclodiu a crise. Ora, a crise, a responsabilidade da crise foi do sistema financeiro. O mesmo sistema financeiro ao qual nós estamos entregando, na tarde e noite de hoje, a previdência complementar dos servidores públicos. Nós fazemos aqui um grande altar em homenagem ao Deus Mercado e nele colocamos os servidores públicos para serem sacrificados, dizendo que eles são culpados pela crise que existe, quando a grande responsabilidade é do sistema financeiro ao qual nós estamos entregando. Outro argumento, o argumento que é necessário fazer o refinanciamento da Previdência Pública. Ora, eu quero trazer aqui o exemplo. Aprovando o FUNPRESP, nós vamos reduzir a contribuição da União da Previdência Pública, na Previdência Pública, para 7,5% ou 8,5%. Pois bem, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a contribuição na Holanda, um modelo de Previdência Pública e de Estado de Bem-Estar Social, lá a contribuição do servidor para a Previdência Pública é de 8%. A contribuição do Estado holandês é de 16%. Nem por isso a Holanda quebrou. Ao contrário, a Holanda tem sido arguído, apresentado como um modelo de previdência pública referencial para todo o planeta. A outra argumentação que existe também é que os gastos com servidores têm aumentado. Não é verdade isso, senhor presidente. Nós temos tido, ao longo dos últimos 20 anos, a redução da despesa, ou melhor, do investimento do Estado brasileiro com os servidores públicos. Se não, vejamos pelos dados. Em 1995, o governo do presidente Fernando Henrique gastava 56,2% de sua receita corrente líquida com servidores ativos e inativos. Esse percentual, em 2010, caiu para 33,3%. Veja, em 1991, o Executivo tinha 991.996 servidores. Em 2010, o mesmo Executivo tem 970 mil servidores. Muito distante do número de servidores contratados ter sequer acompanhado o crescimento do Produto Interno Bruto. Muito distante sequer de ter acompanhado a média necessária, que deveria crescer, pelo menos vegetativamente, gradativamente, o número de servidores. Nós estamos vendo a insistência de uma política de desarticulação da estrutura do Estado brasileiro para entregar a previdência dos servidores públicos, para entregar a previdência dos servidores públicos nas mãos do mercado. Eu sei, tem um outro argumento que dá conta do seguinte: os atuais servidores não serão prejudicados. Lé do engano. O próprio projeto prevê a instituição de programas de incentivo. Essa história de programas de incentivo me parece capítulo de um filme que eu já assisti com o nome de PDV. Ou seja, outrora o governo dizia que não queria demitir servidores públicos e incentivava e alardeava um sedutor canto de sereia para que os servidores públicos voluntariamente aderissem à demissão dita voluntária. Pois bem, o projeto prevê um PDV de incentivo para que os servidores atuais possam aderir às novas regras que vão estar votando hoje. Então, não é verdade que ela não atingirá os atuais servidores. Ela está também voltada para os atuais servidores. O outro aspecto é a argumentação de que tem que se reduzir o custo da Previdência Pública. Ora, em nome de reduzir o custo, o próprio projeto admite que nos próximos 30 anos, a União vai gastar mais e que o projeto por 30 anos vai ocasionar déficit, porque vai ter que ter o aporte financeiro necessário da União e em ativos no Fundo de Previdência. Fundo de Previdência, fundo de pensão, que nós também, notadamente, já estamos acostumados a ouvir falar de que eles fragilmente são atingidos quando ocorre qualquer denúncia de corrupção ou quando ocorre qualquer oscilação nas regras do mercado. O próprio secretário executivo do Ministério da Fazenda, do governo brasileiro, em matéria de capa do jornal O Globo, de 25 de novembro de 2011, admitia que o fundo de pensão, o fundo previdenciário que nós estamos aprovando hoje, em curto prazo, vai gerar uma despesa maior para a União. A argumentação, então, é redução de custo? Mas como? Se durante 30 anos nós vamos ter claramente um aumento de custo e um aumento concreto da despesa. Por fim, senhor presidente, este projeto é contrassenso ao princípio de previdência pública. Previdência significa o Estado garantir segurança, significa dar segurança ao cidadão em virtude dos anos que ele dedicou ao trabalho, ao serviço público e aos serviços da União. Nós vamos entregar o que deveria ser segurança para o cidadão, segurança para o servidor público, nós vamos entregar a volatilidade, a fragilidade das leis do mercado. Está aí o exemplo da Argentina, está aí o exemplo de vários países onde os primeiros atingidos nas crises econômicas e financeiras, quem são? São os fundos de pensão. De uma hora para outra, a aposentadoria dos servidores que virão poderá se transformar em moeda podre na mão do mercado financeiro. Estamos contrariando o princípio de previdência pública, ao invés de assegurar segurança, estamos dando insegurança. Estamos colocando milhares de brasileiros nas mãos, nas garras da volatilidade do mercado. Eu acredito que milhares de brasileiros não merecem esse sacrifício de serem entregues à própria sorte, à sua aposentadoria que virá, num contrário senso ao que reza a Constituição da República, num contrário senso ao que reza o princípio da segurança pública, o princípio da previdência pública ressalvada no texto da nossa Constituição. Os servidores, e eu vou mais adiante, o Brasil não merece esse tipo de sacrifício. Esse projeto é contrário, não é somente aos servidores, é contrário, estrito senso, aos interesses da nação. E só interessa a um setor, o mercado financeiro.